passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
50 anos da carreira do cantor e compositor Roberto Carlos.
No final dos anos 50, uma nova voz surgiu na música brasileira. Roberto Carlos. Mas antes de fazer sucesso, vender mais de 70 milhões de discos na América Latina e no Brasil, Roberto Carlos Braga tinha uma vida pacata no interior do Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim. Um acidente poderia ter impedido um grande artista brasileiro de brilhar nos palcos. Roberto Carlos foi atropelado na linha de trem de sua cidade natal, tendo sua perna amputada. Mas ele deu a volta por cima e seguiu em frente em busca do sucesso musical.
Vai, minha tristeza.
Era a época da bossa nova. Os anos 60 estavam chegando. Influenciado pelo novo ritmo, o rei gravou João e Maria. Hoje o cantor não interpreta mais essa música em seus shows.
Li no almanac a versão nova da história do João. Levou Maria ao bosque passear.
Em 1957, já morando em Niterói, Roberto Carlos passou a fazer parte do grupo musical The Sputniks, que também tinha a participação de Tim Maia. Mas a carreira do cantor iria mesmo decolar a partir da parceria com Erasmo Carlos, na composição de diversos sucessos dos anos 60, como lembra o próprio Erasmo.
Porque a gente achou que dava para fazer rock em português. Até então, não, só se fazia versão de rock, né? Todo mundo fazia versão de rock. Então, aí a gente achou que podia, que daria certo fazer rock em português. Então, fizemos o Parei na Contramão, nossa primeira composição. O disco dele que estourou, né? Foi ele que gravou. Eu não gravava ainda na época. Foi antes da Jovem Guarda.
Vinha voando no meu carro quando vi pela frente, na beira da calçada, um broto displicente. Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei. A velocidade que eu vinha, não sei. Pisei no freio, obedecendo ao coração. Me parei, parei na contramão. O broto displicente nem sequer me olhou. Insisti na buzina, mas não funcionou. Segue o broto seu caminho sem me ligar. Pensei por um momento que ela fosse parar. Arranquei a toda e sem querer avancei o sinal. O guarda pitou. O guarda muito vivo de longe me acenava. E pela cara dele eu vi que não gostava. Falei que foi cupido quem me atrapalhou. Mas minha carteira pro xadrez levou. Acho que esse guarda nunca se apaixonou. Pois minha carteira o malvado levou. Quando me livrei do guarda o broto não vi. Mas sei que algum dia ela vai voltar. E a buzina desta vez eu sei que vai funcionar. O guarda muito vivo de longe me acenava. E pela cara dele eu vi que não gostava. Falei que foi cupido quem me atrapalhou. Mas minha carteira pro xadrez levou. Acho que esse guarda nunca se apaixonou. Pois minha carteira o malvado levou. Quando me livrei do guarda o broto não vi. Mas sei que algum dia ela vai voltar. E a buzina desta vez eu sei que vai funcionar.
Depois do sucesso com a parceria de Erasmo Carlos, Roberto foi parar na TV.
Splish Splash fez o beijo que eu dei.
Em 1965, o programa Jovem Guarda vai ao ar pela primeira vez na TV Record, com o rei cantando ao lado de Erasmo e Vanderléia. Mas aqueles eram anos difíceis no Brasil. A ditadura tomou conta do poder em 1964.
Mamãe, mamãe, não chore. A vida é assim mesmo, eu fui.
A Jovem Guarda começava a fazer sucesso com versões de música de rock em inglês, com letras simples e sem compromisso político, e por isso foi muito criticada. Como explica Vanderleia.
Nós éramos uma garotada, como é a garotada hoje de 15, 18 anos, que está realmente começando a aprender vida e não pode estar fazendo discursos, não estão ainda politizados, porque estão começando a conhecer vida, estão começando a querer se libertar das rédeas de pai e mãe dentro de casa. Nós não éramos um grupo assim, de faculdade, nós não tínhamos nem idade para cursar uma faculdade. E como até hoje, né, as pessoas a partir da faculdade, uma certa idade, que começam realmente ter uma consciência político-partidária. Né? Então, eles nos criticavam pelo fato de nós sermos um sucesso muito forte no Brasil inteiro, de alcançar uma massa muito grande e de não estar fazendo discurso político, né? Eu acho que nós não estávamos ainda preparados, ainda éramos muito crianças.
As músicas eram tão populares que ele se torna o rei do iê-iê-iê brasileiro e acaba sendo convidado para fazer um filme. Em 1968, é lançado o longa-metragem Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, que tinha na trilha sonora outro sucesso do rei, Eu Sou Terrível.
Eu sou terrível. E é bom parar de desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho. Eu sou terrível, vou lhe dizer que ponho mesmo pra derreter. Estou com a razão no que digo, não tenho medo nem do perigo. Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível. E é bom parar, porque agora vou decolar. Não é preciso nem avião, eu voo mesmo aqui no chão. Eu sou terrível. Vou lhe contar, não vai ser mole me acompanhar. Garota que anda do meu lado, vai ver que eu ando mesmo apressado. Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível. Eu sou terrível.
Na virada dos anos 60 para os 70, a vida pessoal de Roberto Carlos passa por várias mudanças. Conhece Cleonice Rossi e em 1968 se casa na Bolívia porque ela era divorciada. Conice, como ficou mais conhecida, o rei tem dois filhos, Roberto Carlos Braga II, o segundinho, e Luciana.
Além do horizonte deve...
Hoje, aos 40 anos, Dudu Braga, filho mais novo de Roberto Carlos, fala como é ser filho do rei.
Quando eu nasci em 1968, 14 de dezembro de 1968, meu pai já estava fazendo muito sucesso, né? Porque desde a Jovem Guarda, 1965 foi a Jovem Guarda, então eu nasci em pleno furor da Jovem Guarda, assim. E claro que eu, por exemplo, nunca consegui no meu caso particular, né? Eu nunca consegui me desvencilhar dessa história de ser filho do Roberto Carlos, né? Até hoje, as pessoas me chamam de filho do Roberto Carlos Segundinho, né? Porque o meu nome é Roberto Carlos Braga II, com algarismo romano. Então, já o fato de me chamar de segundinho é como se estivesse me chamando de filho do Roberto Carlos. Isso para mim sempre foi um orgulho, mas também sempre foi uma coisa assim, pô, preciso achar minha própria personalidade.
Esse período mais familiar coincide com o fim da Jovem Guarda e consolida o prestígio de Roberto Carlos como intérprete romântico no Brasil e no exterior. Uma das músicas que ele compôs nessa época de maior sucesso é Detalhes.
Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver.
Detalhes tão pequenos de nós dois são grandes pra esquecer. E a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Se um outro cabeludo aparecer na sua rua e isto lhe trouxer saudades minhas, a culpa é sua. O ronco barulhento do seu carro, a velha calça desbotada ou coisa assim. Imediatamente você vai lembrar de mim. Eu sei que um outro deve estar falando ao seu ouvido palavras de amor, como eu falei, mas eu duvido.
Depois do sucesso estrondoso, a carreira de Roberto Carlos não causou tanto furor. Nos anos 80, ele manteve o foco em canções românticas e também engajadas, como Amazônia e Baleias, discussões que estavam na mídia. Nos anos 90, ele dedicou boa parte de seus discos a composições que exaltassem as mulheres, sejam elas pequenas, de 40 anos, de óculos. Foi considerada a fase mais popularesca do cantor.
Quando uma mulher pequena vem falar no meu ouvido, o meu coração dispara, chega até fazer ruído.
O jornalista e crítico de música Pedro Alexandre Sanches escreveu sobre a carreira de Roberto Carlos. No livro, Como Dois e Dois São Cinco, ele traça uma relação entre as músicas de Roberto e o momento histórico que o Brasil passava. Mas acredita que o rei fazia isso de forma inconsciente.
A gente começou aceitando os rocks dele dos anos 60. Depois a gente começou a gostar do soul dos anos 70. Eu acredito que um dia, talvez daqui a 20 anos, essas músicas que hoje a gente acha muito bregas, elas talvez sejam revalorizadas. Por quê? Porque, sei lá, acho que tinham muito a ver com o que era o Brasil nos anos 90. Mas outra coisa é que, assim, ele está fazendo canção de minoria. Ele está falando para a mulher gorda que tudo bem ser gorda, para a mulher de óculos que tudo bem usar óculos, para a mulher mais velha que não são só as menininhas que têm valor. Então, para esses grupos que se encaixam em alguma dessas coisas, ele está falando diretamente, ele está falando no coração dessas pessoas.
Além disso, Roberto também compôs canções religiosas e inaugurou uma nova fase da vida ao lado de Maria Rita, um antigo amor com quem se casou. Ela morreu em 1999, vítima de um câncer.
Nossa Senhora, me dê a mão.
Mais recentemente, ele gravou um DVD acústico na MTV. E no ano passado, um disco e um DVD ao lado de Caetano Veloso, em homenagem aos 50 anos da Bossa Nova, comemorado em 2008. No álbum, Roberto Carlos e Caetano Veloso e a música de Tom Jobim, eles interpretam Garota de Ipanema.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho?
Ah, por que tudo é tão triste?
Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.